Eu vou pedir à secretaria que tire cópias do posicionamento da presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia Escolar e Educacional, a doutora Marilda Gonçalves, aliás, eu li Maria Marilda Gonçalves Dias Fati. Esse é o posicionamento que eu vou passar à mão dos senhores, senadores dessa entidade. Concedo a palavra ao... Psicologia. Presidente da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, porque tenho ensino de psicologia. Dr. Celso Francisco Tombim, conselheiro federal do Conselho Federal de Psicologia, CFP, com a palavra.
Então, bom dia. Gostaria de saudar o senador Ciro Miranda, né, coordenador dessa audiência. Agradecer a iniciativa do senador Randolfo Rodrigues, que solicitou essa audiência para instruir a discussão desse PL. Saudar a presença, né, da minha conterrânea senadora Ana Amélia Lemos, do professor senador Cristóvão Buarque, que sempre acompanha aí de perto as questões de educação.
E o nosso eterno ministro.
Eu sempre olho dessa forma, não queria falar, mas... e também dos senadores Paulo Paim, meu conterrâneo também, e o senador Randolfo, que sei que estão acompanhando bastante, principalmente o senador Paim, a questão do Estatuto da Juventude, que estiver aqui nesse momento ir lá acompanhar, como já foi anunciado antes, né? Saudar as companheiras de mesa aqui, a professora Késia, né? O Conselho Federal de Fonoaudiologia e a Associação Brasileira de Ensino e Psicologia, né? E como já referi também a presidente da ABRAPE, que é a Psicologia Escolar e Educacional, a Associação Brasileira Marilda Fassi, que está aí na audiência. Eu estou falando de um lugar institucional, mas em nome do presidente do Conselho Federal de Psicologia, Humberto Verona, né? Mas gostaria de iniciar, se me permite o meu presidente lá, depois eu digo a ele que me permite isso, falar que é muito tranquilo falar desse lugar, porque eu, desde a minha graduação em psicologia na Unicinos, no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, fiz meu estágio de psicologia escolar, né, no Equipe Psicopedagógica, orientado pela professora Esther Grossi, que já foi, inclusive, presidente, né, da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, né, de onde, inclusive, o senhor participava lá, né, senador, de todas as capacitações pela democratização da educação na rede municipal de ensino, né, também ali na orientação da Alicia Fernandes, psicopedagoga argentina, né, fiz uma especialização em psicopedagogia, né, no Centro de Estudos e Pesquisas em Educação de Minas Gerais, o CEPENG, em Belo Horizonte, né? E o meu mestrado e doutorado em Psicologia e Educação, estudando temas das políticas públicas de educação. Então, trabalhei e trabalho, né? Tanto como psicólogo escolar e hoje como professor de psicologia escolar, com fonoaudiólogos, com pedagogos, né? E com pessoas que fizeram especialização em psicopedagogia e que atuam, então, também com essa função, né? Porque aí eu tenho uma posição de que existe o pedagogo, o fonoaudiólogo e o psicólogo que fazem especialização em psicopedagogia, né? Então, acho que por aí que começa uma questão que talvez comece a ter uma divergência, né? Mas que ela é, então, não uma discussão corporativista, né? Mas uma discussão de que nós estamos tratando de um problema que é interdisciplinar, uma problemática que é a questão da aprendizagem, que é multideterminada, né? E que desde sempre, a mesa já está bem tranquilo nisso, né? Se compreende que não se resolve com a atuação de um profissional só, né? Então, a minha fala está estruturada em cima de um parecer, né, que eu peço a licença de ir didaticamente expondo aqui, não de uma forma lida exatamente, mas estruturada nesse sentido para não ficar enfadonho, vou comentando o parecer, né? Então, o PLC em questão, né, o 3110, que visa, como lembra o senador, regulamentar o exercício da atividade de psicopedagogia, ele é uma reformulação do PL 3124 de 2007, de 97, de autoria do deputado Barbosa Neto, de Goiás, que visou regulamentar a profissão de psicopedagogo, na ocasião criar também o Conselho Federal de Psicopedagogia e os conselhos regionais, mas não foi aprovado. Então, o PLC em questão atualmente, o 31 de 2010, vou resgatar um pouco do texto para poder justificar minha fala, né? no artigo 2º diz, poderão exercer atividade de psicopedagogia no país. Os portadores de diploma em curso de graduação em psicopedagogia, expedido por escolas ou instituições devidamente autorizadas ou credenciadas nos termos da legislação pertinente. 2. Os portadores de diploma em psicologia, pedagogia ou licenciatura que tenham concluído curso de especialização em psicopedagogia com duração mínima de 600 horas e carga horária de 80% na especialidade. E 13, por último, os portadores de diploma de curso superior que já venham exercendo ou tenham exercido comprovadamente atividades profissionais de psicopedagogia em entidade pública ou privada até a data da publicação da lei. Bom, sabe-se que a psicopedagogia ela tem como um objeto de estudo a aprendizagem humana, como já foi dito aqui, né? Então, como se aprende, como a aprendizagem varia, né, evolutivamente, os fatores que a condicionam, como se produzem as alterações de aprendizagem e, finalmente, então, como reconhecê-los, tratá-las e preveni-las. Então, estamos falando de como se aprende, né, das dificuldades que surgem nesse processo e de como podemos intervir nessas dificuldades. Então, a psicopedagogia é aplicada geralmente em escolas, em hospitais, empresas, sendo que um dos seus grandes campos de atuação são na área clínica, institucional, com os objetivos justamente de diminuir a frequência dos problemas de aprendizagem, tratar esses problemas e atuar nas questões didático-metodológicas e também contribuir na formação e orientação de professores e pais. Porém, né, a psicopedagogia não é uma profissão. É uma área de intersecção entre a psicologia e a pedagogia. Um saber constituído a partir das intervenções na educação dessas duas áreas em conjunto, envolvendo atividades que são da competência do psicólogo, do pedagogo e do fonoaudiólogo. Ou seja, é uma especialidade no âmbito de duas áreas, de três áreas, no caso, né? E que, portanto, exige a formação geral e básica em uma delas. A atividade da psicopedagogia, ela pode ser exercida, como já disse antes, por psicólogos, pedagogos e fonoaudiólogos que estão plenamente habilitados pelas suas formações graduadas para exercê-la. Os cursos, né, de psicologia, pedagogia e fonoaudiologia possuem em seus currículos conteúdos que dão base para esse exercício. E não se justifica, em vista disso, a exigência da especialização como condição para o exercício ou a necessidade da individualização como ramo profissional. Ou seja, é muito bem-vinda a especialização, né, nível de pós-graduação, mas ela não é condição para o exercício, visto que nas três formações aqui referidas, há conhecimentos que sustentam o trabalho neste campo. Não obstante isso, na própria justificativa do PL, e eu vou ler em seguida a justificativa, porque geralmente a gente lê só o PL e não lê a justificativa, né? A autora reconhece que o conhecimento científico do psicopedagogo deve ser trabalhado por um conjunto de disciplinas, que são do campo científico, repito, da psicologia, pedagogia e fonoaudiologia. Vou resgatar, então, o trecho da justificativa. Dessa forma, justifica-se a necessidade de um novo profissional com formação psicopedagógica, a partir de um curso de especialização em nível de pós-graduação universitária, capaz de desempenhar um papel específico nas dificuldades do processo de aprendizagem, com uma sólida fundamentação centrada, friso, no conhecimento científico, o qual deve ser trabalhado por um conjunto de disciplinas que possibilitem a compreensão dos problemas no processo de aprendizagem de forma global e não fragmentada, constituindo uma estrutura com programação interrelacionada e com um processo conjunto de avaliação. Então, nessa perspectiva, a profissão de psicopedagogo ainda não foi regulamentada e não há razões, acreditamos, fáticas, jurídicas, econômicas ou sociais que justifiquem a regulamentação de uma nova profissão. Inclusive, a resolução do Conselho Federal de Psicologia, número 13 de 2007, que institui a consolidação das resoluções relativas ao título profissional de especialista em psicologia, estabelece a psicopedagogia, assim como a fonoaudiologia, como uma especialização da psicopedagogia. Estabelece a psicopedagogia como uma especialização da psicologia, cuja titulação pode ser obtida por curso de especialização ou por provas de conteúdos e títulos a critério e responsabilidade do Conselho Federal de Psicologia. Então, o PL em questão também determina, no artigo 4º, que são as atividades e atribuições da psicopedagogia. Eu acho que seria, talvez, enfadonho ler todas as atividades e atribuições, né? Mas por isso que eu acho que é de conhecimento, talvez, de todos aqui, e os que estão nos assistindo podem recorrer ao texto, né? No entanto, essas atividades e atribuições, cabe destacar que a psicopedagogia não é um campo científico próprio, né? E acho que isso foi dito, inclusive, pela própria Associação Brasileira de Psicopedagogia, né? E essas atividades desrespeitam a Lei número 4.119, de 62, nossa profissão é regulamentada há 50 anos, né? Que estabelece no artigo 13, então, a regulamentação da psicologia, que constitui função privativa do psicólogo a utilização de métodos e técnicas psicológicas com o objetivo de orientação psicopedagógica. Comprova-se, portanto, que os psicólogos são profissionais tão formados e habilitados para atendimento psicopedagógico, porque, como disse, em todos os cursos de graduação, inclusive previstos nas diretrizes curriculares nacionais do Ministério da Educação, esses conhecimentos são ensinados aos futuros psicólogos. O psicólogo nessa área trabalha para articular o significado dos conteúdos veiculados no processo de ensino com o sujeito que aprende na sua singularidade e na sua inserção no mundo cultural e social concreto. Na relação com o aluno, o profissional estabelece investigação que permite levantar uma série de hipóteses indicadoras das estratégias capazes de criar a intervenção que facilite uma vinculação satisfatória e mais adequada para a aprendizagem. Diante disso, não existe qualquer justificativa para a abertura de um curso de graduação em psicopedagogia, uma vez que há educadores e psicólogos graduados reconhecidamente, tanto na sociedade e quanto habilitados para essa atividade. O processo de ensino-aprendizagem, quando realizado com qualidade, permite que todas as crianças aprendam. Eu acho que isso é comum a todas as profissões aqui. Nós queremos que todas as crianças aprendam, né? Lutamos, enquanto Conselho Federal de Psicologia, sistematicamente pela qualificação do ensino em nosso país. Assim, o PL em questão também é um equívoco, porque esvazia a função do docente, criando mais uma atividade para remendar o ensino desqualificado e tornando como simples saber técnico, né, como simples saber técnico. Regulamento que, em parte, já está regulamentado, não caminha na direção de melhorar o nosso sistema educacional e, ademais, trata da aprendizagem e não do processo ensino-aprendizagem, como citado na própria justificativa do PL. E eu, de novo, vou trazer uma parte da justificativa, que diz o seguinte... Prestem atenção. Apesar de muito que se tenha estudado e discutido sobre educação brasileira, o fracasso escolar impôs-se de forma alarmante e persistente em nossas estatísticas, mostrando que o sistema ampliou o número de vagas, concordamos, mas não desenvolveu uma política que o tornasse eficiente na garantia do bom desempenho do processo de aprendizagem, possibilitando aos aprendizes o acesso à cidadania. Onde está aqui o ensino envolvido, né, e reduzindo o fracasso escolar à simples constatação de que, e o projeto diz mais adiante na justificativa, né, que então essa profissão criada resolveria os problemas da educação brasileira. Eu acho que é simplificar os problemas da educação brasileira e ter uma solução muito reducionista. Além disso, a política expressa em nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, não incentiva formações que sejam estendidas ou prolongadas, afastando os jovens do mercado de trabalho por muitos anos. Ao contrário, busca-se qualidade em tempos reduzidos. Exigir dos psicólogos, dos fonoaudiólogos e dos pedagogos uma formação posterior à graduação como condição... É importante, mas não como condição. Para o exercício da atividade para a qual já se encontram habilitados, é, no mínimo, sem sentido e caminha no sentido inverso das concepções mais modernas de formação e trabalho, que, como lembram os professores da área de Psicologia e Educação da PUC de São Paulo, em um documento que se manifesta contrários a respeito desse PL. Em que pese a importância da especialização para uma melhor qualificação profissional, entendemos que a exigência dela como requisito obrigatório para a prática da psicopedagogia por psicólogos, fonoaudiólogos e pedagogos nos parece abusiva. Tenho uns dois minutos a mais. Nos parece abusiva essa exigência, principalmente se considerarmos os custos dos cursos de especialização e o reduzido acesso a eles pelos profissionais. Nesse sentido, tal exigência parece mais favorecer a nova profissão que se pretende do que garantir a qualificação da prática. Acrescente-se ainda o fato de que a prática da psicopedagogia por profissionais formados em psicologia, pedagogia e fonoaudiologia sustenta-se em uma formação mais ampla e fundamental, na qual uma prática mais específica como essa apoia-se, como explicam também os professores da PUC de São Paulo, nesse documento que eu referi, e também nesse sentido falou a presidente do Conselho Federal de Fonoaudiologia. Agregue-se por oportuno que o referido projeto também prevê, no seu artigo 5º, que para o exercício da atividade de psicopedagogia é obrigatória a inscrição do profissional junto ao órgão competente. Sobre o assunto, observa-se que o PL não cria o conselho profissional e nem poderia, né, porque isso é uma iniciativa do Estado, né, do Executivo, da Presidência da República, mas tão somente prevê como condição ao exercício da profissão a inscrição profissional. Bom, será necessário um outro PL que crie o respectivo conselho. Tal PL necessariamente deverá ser, como disse, de iniciativa da Presidência da República e não de parlamentar, conforme preconiza o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. Com efeito, os conselhos profissionais possuem natureza jurídica de direito público. Assim, forçoso concluir que este fato constitui um dos óbices à regulamentação da profissão de psicopedagogo. Isso porque se cria uma profissão por projeto parlamentar, mas a condição sine qua non para o seu exercício, ou seja, a criação do órgão profissional competente para ensejar então a inscrição profissional, depende do envio de um PL pela Presidência da República. Portanto, se uma profissão deve ser regulamentada, a iniciativa terá que ser do Estado, a qual compete zelar pela integridade física e patrimonial da população. Só há motivo para a regulamentação nos raros casos de defesa do interesse público. Isso diz a regulamentação profissional e diploma universitário da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, a fonte dessa informação. Então, nesse contexto, a profissão a ser regulamentada também deve atender, avaliamos, o verbete número 1, de 26 de novembro de 2001, do DIAP, né, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que diz que, para se criar uma profissão, deve-se atender às seguintes questões: que a atividade exija conhecimentos teóricos e técnicos, que seja fornecida por profissionais de curso reconhecido pelo Ministério da Educação, quando for o caso, que o exercício da profissão possa trazer riscos de dano social no tocante à saúde, ao bem-estar, à liberdade e à educação, ao patrimônio e à segurança da coletividade ou dos cidadãos individual, que não proponha a reserva de mercado para um segmento em detrimento de outras profissões com formação idêntica ou equivalente, que haja garantia de fiscalização do exercício profissional, que se estabeleçam os deveres e as responsabilidades pelo exercício profissional e que a regulamentação seja considerada de interesse social. Então, por fim, né, como já foi relatado, a psicopedagogia então, não tem um campo científico próprio, não há garantia de fiscalização do exercício profissional, uma vez que os conselhos não foram criados, então há justificativa de ordem pública, então, e, portanto, não há, né, justificativa de ordem pública e nem de ordem legal para regulamentar a atividade da psicopedagogia que atualmente pode ser exercida por profissionais qualificados. No tocante a isso, a regulamentação da psicopedagogia invade o campo, sim, consideramos, de atuação de profissões já regulamentadas e de profissionais já em exercício no mercado, causando grave insegurança jurídica e fragilidade não somente entre os profissionais, mas principalmente perante a sociedade brasileira, usuária de tão relevante atividade. Então, assim, nós consideramos que temos razões para sermos contrários à ampliação das exigências para que fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos e pedagogos possam fazer aquilo que já fazem com qualidade, atividade da psicopedagogia. Somos contrários, então, à criação de uma nova profissão que iria se sobrepor às profissões já existentes, sem favorecer o que mais prezamos, o atendimento qualificado das demandas sociais. Por isso, nós trabalhamos pela rejeição e arquivamento desse PL.